Bom, já está aqui conosco, conforme dissemos agora há pouco, o deputado federal Elmar Nascimento, com quem nós vamos conversar a partir de agora no Jornal 98 Notícias, lembrando que ainda hoje, dando sequência à nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos da região, estaremos conversando com o Rui Camacã, candidato a prefeito pelo município de Pindobaçu. Deputado Elmar Nascimento, boa tarde. Eu sei que é um assunto que o senhor tem relutado em falar quando é abordado, mas eu queria começar perguntando sobre essa disputa aí em relação à presidência da Câmara. Hoje pela manhã, inclusive, vi a entrevista do senador Efraim Filho no Jornal da Manhã na Jovem Pan, e ele dizia o seguinte, algumas colocações foram feitas e ele dizia, a candidatura de Elmar Nascimento continua mantida. Recentemente, a gente viu também aí em alguns eventos, olha, e várias manchetes, deputado Elmar Nascimento tem aproximadamente 310 parlamentares já alinhados. Enfim, muita coisa tem sido dita sobre essa disputa pela presidência da Câmara. Ou seja, o senhor está nos holofotes das manchetes de todos os jornais, TVs, rádio, enfim, todo mundo tem abordado essa situação. Eu vou perguntar para o senhor, não é se o senhor continua com a sua candidatura, se é, se não é, com essas mudanças que vêm ocorrendo. Vou perguntar para o senhor como é que é encarar isso no dia a dia, tanta discussão no entorno do seu nome, parece até que tomou uma dimensão a nível de Brasil, que, enfim, para o senhor isso, como é que o senhor tem interpretado tudo isso aí?
Rapaz, primeiro, bom dia, né?
Boa tarde
já. Estou falando bom dia porque não almocei ainda. Boa tarde a todos os amigos, meus irmãos fraternos de Campo Formoso. A alegria está de volta nessa terra há muito tempo, que eu não tenho oportunidade de passar 3 dias seguidos. E como vou fazer agora esses dias, ontem, na abertura da festa, eu estava só no show do Vitor e Léo depois do Chão de Avião, foi maravilhoso. Hoje a expectativa é a maior festa do Brasil. Acho que ninguém congrega 3 brandas desse porte como vai ter hoje à noite, com Wesley Safadão, Natanzinho e Léo Santana. Uma banda só dessa já carrega muita gente. Imagine 3 bandas desse porte ao mesmo tempo tocando. Então vou passar esses 3 dias aqui relaxando um pouco, porque é muito trabalho. A gente fica careca, cabelo branco, começa a aparecer um monte de coisa. Imagina vocês que numa Câmara de Vereadores, de um município pequeno, com 9 vereadores, acontecem surpresas. Numa Câmara como a de Campo Formoso, vocês já assistiram a quantas surpresas em 24 horas? Imagina o que você pode acontecer onde tem 513 deputados e há 5 meses de uma eleição. 5 meses de uma eleição na política, de uma eleição proporcional, de Assembleia, de Câmara de Vereadores, de Câmara dos Deputados ou de Senado Federal, é uma eternidade. Então, exemplo aqui, no Senado Federal, o Renan Calheiros, um grande senador, dormiu eleito senador e no outro dia o Davi Alcolumbre, que ninguém esperava, virou. Então, pode acontecer de tudo. Se existisse uma candidatura única agora a presidente, tivesse um nome só falado, nada garantiria que esse nome chegasse vivo, até porque ele é totalmente investigado pela imprensa. Tem 2 anos que estão falando aí, meu nome, o nome do Antônio Brito, o nome do Marcos Pereira. Ao longo desses 2 anos, a gente teve a vida dissecada, investigada. É colocar o nome, acontece. Vou até revelar um fato aqui a vocês. Teve o jornal Folha de São Paulo, teve aqui em Campo Formoso outro dia, procurou certidão em cartório, tudo da minha vida. Não acha um inquérito, que eu não tenho, graças a Deus, na minha vida, nem processo, quanto mais inquérito. Aí foram para lá, para cá, investigar a propriedade minha, de meu pai, de meu irmão, de minha família. Daqui a pouco me liga uma repórter. O senhor colocou recurso para fazer um asfalto para um povoado que beneficia a família do seu pai? Eu disse, qual? Aí disse, não, é porque tem aqui na saída de Campo Formoso para Limoeiro, tem uma propriedade do seu pai. Eu disse, olha, em Campo Formoso você tem asfalto para Senhor do Bonfim, você tem para Tuiutiba, que foi feita pelo governo do estado, você tem para a saída de Curral da Ponte, Puxadeira e Baixio, que meu irmão fez pela prefeitura, tem para Poços, que há muito tempo atrás foi feita pelo governo do estado, é a última que resta e que dirige não só ao povoado Limoeiro, como a Ferbada. E vocês querem condenar a vida inteira agora o povo, simplesmente porque enquanto eu for deputado não vai poder levar, e no dia que eu deixar de ser, não vai ter quem leve. E se eu vou pagar para Cristo por isso, é a mesma coisa, porque o Adolfo tem uma fazenda em São Tomé, ele não poder trabalhar para beneficiar um povo aí, que você foi muito correto com ele, por conta disso, para você ver, é a única coisa. Então, o sujeito tem a vida toda investigada, toda pré-escutada. Comigo só acha isso, que eu tenho um benefício. Comigo, o que fala em Brasília contra mim, depois contra mim, é que diz que eu estou beneficiando demais Campo Formoso. Se esse for meu pecado, eu vou continuar a pagar.
Bom, 12 horas e 33 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Deputado, boa tarde. Ainda nesse contexto, na manhã de hoje, o senhor também foi citado no Bom Dia Brasil, numa análise política do Sérgio Camarote e do Heraldo Pereira, em que o presidente Arthur Lira teria preferência por Hugo Mota e que o senhor já estaria diante dos partidos União Brasil e PSD com um plano B para ter uma outra via de Antônio Brito. A avaliação do senhor sobre este levantamento de informações através da imprensa no Bom Dia Brasil na manhã de hoje.
Esse é um jogo muito de narrativa. O Arthur Lira, sempre considerei um amigo pessoal. O partido dele, que é comandado pelo senador Ciro Nogueira, está tomando outro caminho. Enquanto o Arthur Lira não se pronunciar sobre esse assunto, eu também não falo. No dia que ele falar, eu falo.
Marconi.
Bom, deputado Elmar Nascimento, houve o recesso de volta aos trabalhos. E o que o senhor tem priorizado com o seu mandato, principalmente para a Bahia e para Campo Formoso?
Se você demandar investigar município por município, não vai ver, vai ver que não teve um deputado que trouxesse tanto recurso para o nosso estado como eu trouxe. Não é à toa que a gente tem, foi o segundo parlamentar mais votado do estado. Não é à toa que a gente tem uma quantidade significativa de prefeitos e temos candidatos com muitas chances de vitórias, chegando a quase 50 municípios. Então, tudo isso não é por acaso, não é pela cor dos meus olhos. É fruto de muito trabalho e muito esforço. E, inclusive aqui na região, você olhar para um lado e para o outro, os municípios que têm parceria com o nosso mandato, todos eles, os prefeitos muito satisfeitos e os municípios beneficiados. E que nós vamos continuar vitoriosos. Se você está aqui em Campo Formoso, se você pisar um pé na rua, não vai ter uma rua, que não tenha um benefício trazido pela via do nosso mandato. Aí, claro que tem a competência do prefeito de deixar as coisas em dias, mas está aí o resultado da ação da prefeitura de um lado e do nosso mandato do outro. Mas se você for ali a Senhor do Bonfim, que o prefeito é meu parceiro também, você vai encontrar o dedo da gente, a mão da gente, em tudo quanto é lugar. Olha o que era Senhor do Bonfim há 4 anos atrás, o que é Senhor do Bonfim hoje, e o prefeito atual vai ter uma votação destacada exatamente por causa disso. Se você for a Jacobina, que o prefeito não é meu parceiro e que eu tenho um grupo político, o prefeito está altamente desgastado, não tem nada, não foi feito nada. Quando eu era deputado, aliado e parceiro do prefeito de Jacobina, nunca faltou necessidade nenhuma para o hospital de lá. Eu mantive praticamente com recursos do Ministério da Saúde, garantindo esses recursos. Não tinha dificuldade. E hoje o médico fica me ligando perguntando quando é que as coisas vão avançar para inaugurar o hospital aqui, porque eles querem mudar para cá, para Campo Formoso, porque lá não recebe o salário. Então, é com muita tranquilidade, o discurso que eu faço é exatamente o mesmo em todos os municípios, não é só Campo Formoso que é a minha terra, mas todos os municípios que eu tenho parceria, todos da região do Sisal, da região metropolitana de Feira de Santana, seja do Sudoeste, seja do Extremo Sul, um lastro de muito trabalho.
Vou falar em parceria, está aqui do seu lado o deputado estadual Júnior Nascimento. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa parceria entre vocês, que além do laço familiar, tem a parceria também na política.
Aqui a gente só ensina a trabalhar e cada um segue seu caminho. Eu nunca me dirigi ao prefeito daqui para indicar um secretário sequer. Ele toca a prefeitura, a responsabilidade é dele, quem o povo elegeu foi ele, não sou eu, não sou tutor de ninguém. Eu ajudo a poder fazer as coisas. Com o Júnior é a mesma coisa. Eu nunca liguei para ele para saber o que é que ele discursou, o que é que ele não discursou. Ele é que tem a responsabilidade de ter recebido o voto. Eu avalizei porque eu conheço o caráter, conheço a capacidade, conheço a vontade de trabalhar e o espírito público que ele tem. Agora, ele é que tem que fazer a história dele na Assembleia. Eu deixei uma história lá, ocupei os principais cargos que podia ocupar na Assembleia, tive postura, sempre tive lado. O que a gente espera do Júnior todo mundo que votou nele, inclusive eu, fui avalista da candidatura dele, é o mesmo procedimento. E até agora eu tenho uma grata satisfação de ver que ele tem se destacado e correspondido ao legado e à história da nossa família na Assembleia.
Deputado, é uma coisa que muito tem se discutido é a questão das energias renováveis. E Campo Formoso é um potencial muito grande. Eu me recordo que eu fiz essa pergunta para o senhor em uma outra oportunidade aí. É uma extensão de 7.200 quilômetros quadrados. Como é que isso é tratado? Aí eu pergunto o senhor como representante do estado da Bahia e do município de Campo Formoso dentro do Congresso. Como é que isso é visto e tratado pelo senhor de forma específica?
Olha, como conjunto como todo, nada é por acaso. Veja que houve uma expansão muito grande das energias renováveis, sobretudo no Nordeste, por conta da facilidade geográfica da nossa região, também a questão da energia solar, por conta do contexto do sol, tudo isso. Agora, para interligar onde está a demanda, onde precisa, que é mais o Sul e o Sudeste, é preciso de construir linha de transmissão. Então, não é só o investimento privado, quando ganha uma concorrência e instala um parque. Aí depois vem, via orçamento público, a linha de transmissão. Para você ter uma ideia, há necessidade para suprir a demanda das eólicas que foram construídas no Nordeste e dos parques de energia solar, um investimento de 90 bilhões do governo em linha de transmissão para poder levar essa energia onde está a demanda da população, que é sobretudo no Sudeste.
Bom, agora já 12 horas e 39 minutos, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Marconi.
Deputado Elmar Nascimento, sobre as chamadas emendas PIX, o senhor considera que está tendo interferência do STF com relação às demandas que chegam aos deputados para atender aos municípios?
Olha, tem as coisas, às vezes, tá mal explicada, mal falada, que é essa questão que eles denominaram e apelidaram de emenda PIX. Isso foi um projeto de resolução de iniciativa da atual presidente do PT, Gleisi Hoffmann, deputada Gleisi Hoffmann, e que foi relatado pelo então senador e deputado muito conhecido no Brasil, porque foi candidato a presidente, Aécio Neves. Qual é o problema? A gente coloca um recurso, dá um exemplo aí do hospital. A demora não é a construção do hospital, a demora do dia que colocou o recurso, e já faz mais de 4 anos que nós colocamos, está na conta da prefeitura, ainda no governo, se eu não me engano, ainda foi no final do governo do Michel Temer, o recurso para a indicação da emenda para a construção do hospital. A burocracia é tão grande para a Caixa liberar, aí vem negócio de corpo bombeiro, vigilância sanitária, adequação de projeto, é tanta que 4 anos depois é que se conseguiu iniciar a obra. Então, qual era a ideia? Quando construiu, mas não para obra desse valor, para obras menores, até porque o valor máximo para isso é 8 milhões, é que você fazia a transferência como se fosse do fundo constitucional para determinado município, o prefeito colocava na plataforma do governo dizendo qual é a obra e escolhia qual é a obra que ele ia fazer e prestava conta que não precisava passar para o TCU, porque o prefeito já presta conta para o Tribunal de Contas dos municípios. Aí começa a surgir dúvida que isso estava sendo mal utilizado, uma burocracia que a gente interrompeu, e aí está evoluindo para que na indicação do parlamentar desse tipo de recurso já seja colocado um objeto para... Tipo assim, eu quero construir uma escola, eu já boto. Estou botando 2 milhões para fazer uma escola, o prefeito não pode utilizar para outra coisa. Porque hoje, no formato que é, eu coloco o recurso e o prefeito é que diz. Eu vou fazer uma escola, vou fazer um hospital, vou fazer um posto de saúde. Então, é claro que está evoluindo para você dar o máximo de transparência possível. Mas a verdade é que isso desburocratiza para colocar o dinheiro à disposição o mais rápido possível e a obra iniciar o mais rapidamente também, porque a população tem pressa e precisa. A gente precisa dar muita transparência, mas não dá para vir como era antes. Essa burocracia gigante, que é só as obras maiores. Veja o saneamento. Começou há 30 anos atrás. Empresa quebrou, parou. A burocracia impede que você chame a segunda colocada. Relicitar. O preço já não é mais o mesmo. Com inflação de 7% ao ano, quando você joga para 4, 5 anos depois, já comeu. Você tem que botar mais dinheiro para cumprir. Veja quantos anos levou para a gente poder concluir essa obra de saneamento que está sendo feita aí em Campo Formoso. É infelizmente a forma que acontece, mas a obrigação da gente é encontrar o caminho. Estamos lá trabalhando exatamente para isso e vamos encontrar o caminho que dê agilidade de um lado e transparência do outro.
Bom, uma outra questão que tem chamado a atenção também, eu acredito que pelo volume de obras que vem sendo realizada, é a questão da Codevasse, que de certa forma era esquecida e hoje é vista, tendo visto inclusive a área de atuação da Codevasse. Como é que o senhor tem...
Parte, eu tenho responsabilidade. O que é que aconteceu? Quando eu indiquei o presidente da Codevasse, que é uma empresa que não tem receita própria, o recurso dela é o que os senadores e deputados colocam lá para ser executado. Eu coloco e vários deputados, todo mundo pode colocar recurso lá. Então, geralmente, isso era da ordem de 200 milhões por ano, porque era uma empresa muito engessada, as coisas não caminhavam, as obras não aconteciam. Aí, quando a gente pegou... indicou uma pessoa que não é nem partidária, mas técnico, um técnico que, engenheiro, que trabalhava na Odebrecht, um rapaz jovem, dinâmico, que é o Marcelo, para a Codevasse, ele deu outra dinâmica. E as coisas começaram a evoluir para sair no mesmo ano que o recurso era colocado. Aí o deputado via que ele botava via Orçamento Geral da União com Caixa Econômica e levava 3-4 anos. Na Codevasse botava no mesmo ano, cumpria. E aí começou a todo mundo querer colocar recurso lá. De 300 milhões hoje, são 4 bi. Que passa pela Codevasse. Aí você tinha o mesmo número de funcionários que tinha 4 anos atrás, para tudo, inclusive para fiscalização, para poder liberar recursos. Aí contrata a empresa terceirizada para o que pode ser colocado em empresa terceirizada. Mas está muito aquém, o tamanho, o porte, a capacidade da Codevasse hoje está muito aquém da demanda, que é originada pelos recursos que os deputados e senadores estão colocando. Isso é uma coisa que precisa ser resolvida para voltar a ter a dinâmica e a agilidade que sempre teve.
Marconi.
Deputado, temos aqui a pergunta de um ouvinte. Veja com o deputado em que anda o PL 42/23, que reduz a idade mínima prevista na reforma da Previdência para concessão de aposentadoria especial. Aqui temos as mineradoras e queremos saber a opinião do deputado, é o Marcos Gonzaga.
Olha, confesso a vocês que não estou inteirado sobre esse assunto. Você me passa, por gentileza, a pergunta depois, que eu vou procurar me informar e aí passo para vocês poderem publicar e trazer essa resposta para ele e para os ouvintes.
Uma outra pergunta é direcionada aos estudantes, não só de Campo Formoso, mas de toda a Bahia, sobre o Instituto Federal. O MEC já publicou, reconhecendo aqui a construção do IFBA. O que é que o senhor tem de informações sobre recursos para o Instituto Federal, já para desenvolver os cursos intensivos?
Olha, da nossa parte, a gente tem ajudado bastante o Instituto Federal. Eu acredito nos cursos profissionalizantes, aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de ter nível superior e ter uma formação mais adequada para poder ter uma melhoria salarial. E por conta desse investimento é que eu trouxe para cá o Instituto Federal. E dei todos os esforços possíveis, com minhas emendas parlamentares, com prestígio político, para trazer. E também para sustentar ele. Eu virei uma espécie de padrinho. Não tem nenhum deputado federal que coloque tanto recurso no Instituto Federal como eu coloco. Só nós todos juntos, porque aí eu tenho que ser justo, a bancada federal da Bahia, quando vota a aplicação das emendas de bancada, uma das entidades que é sempre beneficiada é justamente o Instituto Federal. Mas além desses recursos, eu procuro sempre ajudar na medida do possível para que a gente possa ter um ensino de qualidade. Esse ano, por exemplo, eu indiquei 10 milhões de reais da minha cota pessoal para o Instituto Federal.
Bom, agora já 1h47, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Tendo em vista a gente... tem acompanhado essa sua preocupação com a educação, eu vou lhe fazer aquela pergunta que eu preciso fazer em todas as oportunidades que a gente tem. Tá próximo aí, mesmo com o Instituto Federal, quem sabe de um campus universitário aqui em Campo Formoso, até porque as pessoas falam muito sobre isso ainda?
Olha, pode ter surpresa boa, vamos trabalhar em silêncio aí, não quero falar desse assunto porque fica parecendo que é promessa vazia em época de campanha. Quando tiver concretizado, mas está muito próximo de acontecer uma coisa muito boa aí.
Marconi.
Ontem estava prevista a presença do ministro do Turismo, Celso Sabino, e alguns projetos foram objetivados na visita do ano passado para Campo Formoso na área do turismo. O que é que o senhor pode falar para os campos formosenses sobre o turismo para a geração de emprego e renda?
Infelizmente, ele é político também, né? É deputado, e nós estamos há um mês das eleições, está lá no Pará, de município em município. Eu convidei, é claro, infelizmente ele não pôde vir. Hoje vai estar aqui comigo o meu amigo vice-presidente do meu partido, que foi nosso candidato a governador, Assemi Neto, que esteve na festa do ano passado, esteve na festa do ano retrasado e vai estar comigo aí hoje à noite, é meu convidado. Vai ter o presidente nacional do meu partido, o Antônio Roeda. Vai estar o Fernando Filho, que é deputado federal de Pernambuco, é aqui muito conhecido em Petrolina, com o irmão dele, Miguel, que foi prefeito de Petrolina, o melhor prefeito da história. Os dois vão estar juntos aí conosco, e vai vir alguns empresários, porque essa festa, 80% dela é financiada com patrocínios, graças às minhas amizades pessoais. Um desses grandes patrocinadores é presidente de um banco, que é o PicPay, que é braço financeiro da JBS, a maior empresa do Brasil. Ele é da família do Joel e do Hélio Batista, sobrinho, e é o presidente desse banco. Foi um dos grandes patrocinadores da festa. Ele deu R$1 milhão para patrocinar a festa. E está dando o cantor Bruno para tocar na festa do Tuiutiba, com a relação de amizade que tem comigo. E é meu convidado, vou estar recebendo ele hoje com a esposa, cunhado, pessoas que estão ajudando a gente a fazer, porque não daria para a gente usar recurso público com tanta coisa que tem para fazer, tanta necessidade, para fazer uma festa desse porte. Então a estrutura é da prefeitura, que entra aí com menos de 30% do valor total, e o resto é patrocínio de amizades como essa aí, que estão fazendo como acontecer as coisas. E aproveitar para dar as boas-vindas, né, a todos os convidados ao mesmo tempo. Você falou muito de turismo, mas as pessoas estão... Eu queria convidar a se dirigir à praça, que eu não fui ainda, para ver a Feira de Pedras Preciosas e artesanato. Tem uma coisa lá de 3D para vislumbrar como é que funciona, como é que vai ser o shopping do garimpeiro que vai ser construído no futuro, como é que funciona toda essa parte do turismo ligada às joias, às pedras preciosas e ao artesanato. E eu estou mandando desenvolver um projeto para recuperar a Igreja da Gameleira, com recursos que não serão públicos também, recursos da Lei Rouanet, com alguns empresários que investem nisso, de relações de amizades que a gente construiu. É um projeto demorado, é uma coisa que é feita no bisturi, não é negócio de pedreiro, que pedreiro qualquer pode fazer, não. No bisturi, para poder reconstruir, para um presente que a gente vai procurar da nossa cidade também.
Ok, 12:50, nós queremos agradecer aqui ao deputado federal, Elmar Nascimento, nosso entrevistado aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Deputado, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98 Notícias.
Olha, eu que agradeço a vocês a oportunidade. Ontem saiu a liberação da licença para a construção do frigorífico, que é mais um presente que a gente traz para o município. Estão ultimando aí as últimas coisas que a prefeitura está fazendo. E eu é que vou fazer a inauguração de uma praça que vai levar o nome do Dr. Renato Jaime, que sempre foi um querido amigo nosso, da família toda, uma pessoa que sempre foi um benfeitor da nossa cidade, que tem que ter o reconhecimento de todos e que nós fazemos questão de homenagear. E por razões da legislação eleitoral, o prefeito não pode participar, eu e o Júnior vamos fazer essa inauguração, espero que com a família. Estou fazendo tudo para poder estar pronto amanhã, que eu faço questão de estar presente nessa inauguração de uma praça que será uma das praças mais bonitas da sede do nosso município. E, se Deus quiser, eu vou sair daqui a pouco para olhar as obras do hospital, que estão em pleno vapor. A gente espera que a estrutura esteja montada toda no próximo mês. Eu sei que tem muita gente que torce contra, sei que tem muita gente que prefere não ver o prejuízo, não ver o lucro que o município vai ter trazendo um instrumento desse. Mas a gente faz as coisas certas e Deus abençoa. É esse o nosso objetivo. Vamos deixar um legado de prosperidade para a nossa cidade, de beneficiar quem mais precisa. E se Deus quiser e nos permitir, porque nos falta vontade, nós vamos construir e entregar à população de Campo Formoso um belíssimo hospital o mais rápido possível.
Ok, muito obrigado. Então, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Elmar Nascimento. Muito obrigado, deputado, mais uma vez.